Senhores vereadores, boa noite. Solicito o secretário da mesa, vereador Beto Miller, que faça a verificação de quórum.
Estão presentes todos os vereadores, portanto, temos quórum para instalar a presente sessão, senhor presidente.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a sessão ordinária de 2004. Cumprimento também os cidadãos que acompanham esta sessão na galeria e pela rádio Agudo. Como primeiro ato, anuncio a apreciação da ata de número 5. Se alguns dos vereadores necessitam... Como ninguém se manifesta, aprovado esta ata de número 4 por unanimidade. Ata de número 5. Passamos à sequência, apreciação da correspondência da Câmara. Inicialmente, perguntamos se algum vereador deseja a leitura de alguma correspondência recebida.
Senhor presidente, solicito a leitura das correspondências protocoladas sob número 87, 91 e 95, 2004.
Peço que o silêncio.
A correspondência número 87 é da Associação das Trabalhadoras Rurais de Agudo, ATRA. Agudo, 15 de março de 2004. Senhor presidente, apraz-nos cumprimentar Vossa Senhoria, momento em que vimos convidar-lhe para a solenidade de abertura do 5º Encontro Intermunicipal Mulheres 2004, Colônia Santo Ângelo, a realizar-se dia 27 de março, a partir das 9 horas, no CTG Sentinela do Jacuí, onde o município de Agudo será anfitrião. Este evento é promovido pela Organização das Trabalhadoras Rurais de Agudo, Cerro Branco, Novo Cabrais e Paraíso do Sul, com apoio da EMATER e Prefeitura Municipal. Sem mais e gratas pela atenção, subscrevemos-nos. Assina Lidione Friedrich, presidente da Associação das Trabalhadoras Rurais de Agudo. Presidência da República, Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Ofício Circular número 10, Brasília, 27 de fevereiro de 2004. Senhor Presidente, cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos a Vossa Excelência o regimento da primeira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que será realizado de 15 a 17 de julho de 2004, em Brasília, organizada pelo Governo Federal, sob a coordenação da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, da Presidência da República e do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, com o objetivo de propor diretrizes para o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. Pela primeira vez na história do Brasil, nesse ano de 2004, Ano da Mulher, o Governo Federal convoca uma conferência que reunirá 2.000 pessoas de todo o país para debater políticas para as mulheres, atendendo a compromissos nacionais e internacionais. Portanto, os encaminhamentos e as elaborações que se darão no processo da conferência serão extremamente importantes e terão um papel decisivo na construção da igualdade de gênero no nosso país. A Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres realizar-se-á em 3 etapas: plenárias municipais e ou regionais, conferências estaduais e conferência nacional, tendo como tema Políticas para as Mulheres, um desafio para a igualdade numa perspectiva de gênero. Nesse sentido, a Presidência da República, através da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres e do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, conclama a todos os governadores e governadoras dos estados a liberarem o processo, melhor dito, a liderarem o processo de convocação e implementação da Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres, bem como a todos os prefeitos e as prefeitas a contribuírem na coordenação das plenárias municipais e ou regionais de políticas para as mulheres. Conforme o regimento interno, o período previsto à realização das plenárias municipais e ou regionais deverá ocorrer entre 5 de janeiro a 18 de abril deste ano, sendo que as conferências estaduais serão entre 19 de abril a 30 de maio de 2004, na qual serão definidas as delegadas para a etapa nacional. Portanto, solicitamos também o apoio de todos os vereadores e de todas as vereadoras dessa Câmara Municipal na preparação, organização e divulgação de todas as etapas da primeira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. O engajamento dessa Casa Legislativa junto aos órgãos governamentais do seu município e estado, conselhos dos direitos da mulher, movimentos feministas e de mulheres, sociedade civil organizada, instituições e poderes públicos, é de fundamental importância para alcançarmos o pleno sucesso de todas as etapas da conferência. Na certeza de que Vossa Excelência não medirá esforços para divulgar, participar e contribuir na realização de todas as etapas da primeira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, reafirmamos o desejo de conjuntamente estarmos contribuindo para prevenir, assistir e combater todas as formas de violência e discriminação contra as mulheres, garantindo assim os direitos já assegurados, avançando em novas conquistas para construirmos plenamente a igualdade de gênero. Cordialmente, assina Nilceia Freire, Secretária Especial de Políticas para as Mulheres, Presidência da República. CORED Central. Convite. O presidente do CORED Central tem a honra de convidar Vossa Senhoria para participar da audiência pública de apresentação do Plano de Ação para a Metade Sul do Rio Grande do Sul, elaborado por um grupo de trabalho constituído pelos governos federal e estadual e Fórum Mesosul, que será realizada no dia 25 de março de 2004, às 10 horas. Na sala número 3 do Itaimbé Palace Hotel, localizado na rua Venâncio Aires, 2741, em Santa Maria. A pauta da referida audiência será 1. Apresentação do Plano de Ação para a Metade Sul. O documento está disponível no site, no link Projetos em Andamento. 2. Apresentação e apreciação de sugestões. 3. Adesão de parceiros para execução do plano de ação. Sua contribuição e participação é de fundamental importância para o desenvolvimento da mesorregião Metade Sul. Santa Maria, 15 de março de 2004, assina Antônio Carlos S. Jordão, presidente do CORED Central.
Pergunto se tem algum vereador que manifesta a leitura da correspondência recebida. Passamos a correspondência expedida. Se algum vereador se manifesta, alguma leitura. Continuando, solicito ao secretário que faça a apresentação das proposições escritas para esta sessão.
Em primeira sessão de pauta, encontra-se o projeto de lei número 9 do Executivo, que autoriza a contratação de professor para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público e da outras providências. Mensagem. Ao cumprimentarmos Vossas Excelências, encaminhamos para trâmite em regime de urgência o projeto de lei que autoriza a contratação de professor para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público e da outras providências. O projeto em pauta autoriza O Executivo Municipal a proceder à contratação de um professor de História e Geografia para atuar na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio com a carga horária de 20 horas semanais, pelo período de 90 dias, em substituição ao professor titular que encontra-se em licença para tratamento de saúde. Acostado ao projeto de lei, enviamos cálculo do impacto orçamentário financeiro decorrente do mesmo, na certeza de contarmos com o apoio dos senhores vereadores para aprovação do presente projeto, colhemos o ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração. Assina Lauro Reinaldo Redes, prefeito municipal. O projeto de lei número 10 do Executivo, que dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro adicional para os agentes comunitários de saúde e da outras providências. Mensagem. O projeto de lei que dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro adicional para os agentes comunitários de saúde e da outras providências. O projeto em questão visa conceder um incentivo financeiro aos agentes comunitários de saúde do município, no valor de R$ 240,00. Com recursos repassados pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde, aos fundos municipais de saúde dos municípios que já aderiram ao Programa de Saúde da Família, PSF, que tem o compromisso de repassá-los a cada agente de saúde, com o objetivo de incentivar a prevenção de doenças e promover a saúde. Farão jus ao incentivo somente os agentes comunitários de saúde integrados da equipe CF. Aprovado no Conselho Municipal de Saúde, através da Resolução número 2/2004, de 26 de fevereiro de 2004. O pagamento será em parcela única, imediatamente após a aprovação do presente projeto de lei. O Executivo Municipal deverá participar com o pagamento das despesas previdenciárias, parte do empregador. Diante das considerações acima expostas, contamos com o apoio dos nobres vereadores para aprovação do projeto de lei em pauta e seus trâmites em regime de urgência. Assina Lauro Reinaldo Redes, prefeito municipal. Temos dois requerimentos por solicitação de vereadores. O requerimento número 5, aonde o vereador Aldo Hopp, amparado no que dispõe o artigo 163, primeiro do Regimento Interno, requer tramitação em regime de urgência especial prevista no artigo 160, segundo do já citado texto legal, para o projeto de lei número 9/2004 do Executivo. O requerimento número 6 é de autoria também do vereador Aldo Hopp, que requer a instalação de sessão extraordinária tão logo quanto possível para, na ordem do dia, ser procedida a discussão geral e votação dos projetos de lei número 8 e número 9 do Executivo, caso essas proposições estejam em condições para tal. Temos um pedido de indicação de autoria do vereador Moisés Killian, que o setor competente realize uma revisão na rede de iluminação pública com atenção especial para as ruas Hugo Karl Breuning e Marechal Floriano. E temos também dois pedidos de informações, o número 1 e o número 2. O número 1 é de autoria do vereador Paulo Unfer, que o Executivo Municipal, no prazo previsto no artigo 76, 9º da Lei Orgânica Municipal, preste as seguintes informações sobre a pavimentação das ruas Floriano Zuroski, Y e Dionísio da Fonseca, onde essas duas margeiam a quadra 11A, imediações à fábrica de calçados Schmidt Irmãos Limitada. A. Modalidade de pavimentação pela qual o município se definiu com designação de dados técnicos. B. Quantas quadras da rua Floriano Zuroski deverão ser pavimentadas a partir da esquina com a rua Y, no sentido leste-oeste e no sentido oeste-leste. C. Se houve, há processo licitatório para a obra. Em que fase encontra-se este processo? Se já concluído, qual a empresa contratada? Pede cópia do contrato. D. Previsão de início das obras com estimativa do tempo de duração. O pedido de informação número 2 é de autoria do vereador Moisés Killian, que o Executivo Municipal, no prazo previsto no artigo 76, 9º da Lei Orgânica Municipal, preste as seguintes informações sobre gasto de aproximadamente R$ 500 em ligações telefônicas de telefone da Prefeitura Municipal, ligado à central telefônica do Centro Administrativo Municipal, feita por um servidor público municipal, conforme denunciado pelo secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Arnildo Kegler. A. Qual o servidor autor dessas ligações e qual a natureza de seu vínculo, cargo de provimento efetivo ou em comissão? B. Qual a secretaria de lotação deste servidor? C. Em período tais ligações se verificaram? D. Houve pesquisa para saber se tal servidor incidiu em tal ato em meses anteriores e posteriores ao anunciado? E. Qual a atitude do governo municipal e do secretário ao qual é subordinado para com relação ao episódio? F. O servidor implicado já foi indiciado em alguma sindicância desde que é servidor público municipal? Seriam essas as proposições nesse espaço, senhor presidente.
Obrigado. A mesa anuncia o pequeno expediente destinado a comunicações gerais dos senhores vereadores. O primeiro vereador se a manifestar, vereador Carlito Schiffelbein.
Saúdo a mesa diretora, os colegas vereadores, servidor da casa, pessoal presente na galeria, em especial ao professor e secretário da Educação, Mauro Radatz, e a todos os ouvintes da Rádio Agudo. Dizer que hoje, em conversa com o secretário de Obras, reiterei a ele a necessidade de fazer a canalização cloacal próxima à igreja congregacional, acima da Corsã, também sobre a necessidade de aquisição de tubos para se fazer um pontilhão no fundo da linha São Pedro e também da necessidade de se dar continuidade à recuperação de algumas estradas na região norte do município. E nesse em especial, talvez ainda esta semana, a recuperação da estrada na linha Coronel Moreira César, na Buga Chaleira. Seria isso, senhor presidente? Seria isso, senhor presidente?
Passamos a palavra ao vereador Moisés Killian.
Saúdo ao presidente da casa, secretário da mesa, funcionários da casa, colegas vereadores, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, seu Arlindo Klopp, direção da AGF, gerente da Corsã, Teixeira, vereadora Rosemary Oestrain, que também ocupou cadeira nesta casa, Mauro Radatz, secretário da Educação, demais pessoas presentes no plenarinho, direção da GF e aos ouvintes da Rádio Agudo. A respeito da indicação, estive em algumas localidades durante a noite, quanto à iluminação pública, e constatemos que várias luzes encontram-se apagadas. Lâmpadas estariam apagadas. Também lembrar um pedido já feito há vários tempos, é quanto à recuperação de um buraco próximo ao presídio, já feito por mim e por tantos outros colegas, e até hoje nada feito. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Saúdo, presidente da casa, os colegas vereadores, comunidade aqui presente, que nos prestigiam nesta noite, em especial o secretário de Educação, professor Mauro, a nossa suplente de vereadora, Rosemary, os dirigentes da Associação Agudense de Futsal, a AGF, como é mais conhecida, também ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, seu Arlindo Klopp, e o gerente da Corsã, que hoje oportunamente está nos visitando neste dia em que a nível mundial se comemora o Dia da Água. Até vou neste momento elucidar um pequeno trecho de um editorial da Zero Hora, que eu acredito ser muito importante para que as pessoas tenham conhecimento, que diz o seguinte: admitida basicamente em momentos de excesso, no caso de enchentes, ou de escassez sob a forma de secas, como registra no Rio Grande do Sul, a importância da água, um bem ao mesmo tempo essencial e escasso, merece reflexão especial no dia em que é lembrada mundialmente. O contraste entre o fato de 70% da superfície terrestre ser coberta de água, mas apenas 1% do total estar disponível para consumo humano, dá uma ideia da dificuldade de fazer com que a população se conscientize da necessidade de conservar, preservar e recuperar este bem tão essencial. Só uma atuação conjunta entre a sociedade e governantes poderá garantir uma gestão adequada nesta área, preservando interesses vitais das gerações atuais e das futuras. Especialistas são unânimes em reconhecer que mesmo o pequeno percentual disponível para consumo seria suficiente para atender às necessidades dos 6 bilhões de habitantes do planeta. Por diferentes razões, porém, nada menos do que 40% da população mundial não dispõe hoje de acesso à água de qualidade necessária para aplacar a sede. Para assegurar a produção de alimentos e para evitar doenças como a cólera e a malária, responsáveis pela morte de milhares de crianças a cada ano. Se o presente já mostra aterrador no cotidiano de muitas regiões, a realidade seria capaz de atenuar o mesmo num período não muito distante. Se pronuncia ainda mais preocupante. Nos cálculos do Banco Mundial, do BIRD, em pouco mais de 2 décadas, 2/3 da população global estarão às voltas com a escassez de água potável. Realidade que só uma ampla e continuada união de esforços seria capaz de atenuar ou mesmo de evitar. A preservação de um bem essencial para todos, portanto, depende do uso racional e de crescimento econômico sustentável, capaz de conciliar os interesses das pessoas e os do meio ambiente. A conscientização para o problema, desde os primeiros anos de convívio familiar e com a escola, é a melhor garantia de que os seus efeitos não venham a ser agravados ou antecipados por omissão. Portanto, está aí um alerta para essa questão da água, que muitas vezes nós não valorizamos o suficiente como deveria ser necessário. Mas acredito que a consciência já está se ampliando perante a população. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Bunchin. Vereador Reni Bunchin, desculpa pelo pronunciamento da palavra.
Cumprimento o senhor presidente, os colegas vereadores, servidor da casa, cidadãos e cidadãs presentes na galeria e a todos os que acompanham os trabalhos desta sessão através da transmissão da Rádio Agudo. Hoje, 22 de março, é o Dia Mundial da Água. E é uma data para reflexão e para despertar a mobilização também da comunidade agudense em torno da situação da água. A escassez que se verifica no interior do nosso município, havendo diversas localidades já com sérios problemas de abastecimento. E da mesma forma, a cidade com abastecimento comprometido, com os dias contados, se não ocorrerem chuvas nos próximos dias. Aguardamos que a generosidade da natureza nos proporcione chuvas para que a comunidade, especialmente do perímetro urbano, possa desfazer esta preocupação que está aumentando a cada dia. E, infelizmente, algumas proposições que fazemos não encontram sintonia e nem apoio suficiente para que possam ser colocadas em prática, para que possam ser concretizadas. No grande expediente da sessão passada, fiz um amplo comentário sobre a inclusão de emendas no plano plurianual e nas leis do orçamento anual desde 1997, emendas estas da minha autoria, propondo investimentos para a captação de água no Rio Jacuí para abastecer a cidade de Agudo. Infelizmente, posso dizer na sessão de hoje que tudo ficou e apenas ficou no papel. E talvez a seca de agora nos dê ensinamentos necessários e principalmente nos mostre o caminho até o Rio Jacuí, nos convencendo de que ele será a solução definitiva e inevitável para o fornecimento de água para a nossa cidade, que está crescendo e aumentando de forma significativa o consumo a cada dia que passa. Também neste espaço, quero apresentar algumas informações relacionadas com a Junta do Serviço Militar, salientando que no ano 2003, houve na junta o alistamento de 141 cidadãos. E destes, apenas 16 foram incorporados no dia 1º de março deste ano, na Companhia de Comando da 3ª DE em Santa Maria. Um número muito pequeno de incorporados, considerando o total de alistamentos. E também quero aproveitar este espaço para comunicar que está sendo efetuado o alistamento militar dos jovens nascidos no ano de 1986, ou seja, todos aqueles que completam 18 anos de idade durante o ano 2004. E para concluir, quero também informar que a partir de 24 de março a 5 de abril, não haverá atendimento na Junta do Serviço Militar de Agudo, sendo que a partir do dia 5 de abril, este atendimento será normalizado. Portanto, aquele jovem que estiver me ouvindo neste momento, fica a informação de que a partir de 24 de março a 5 de abril, não haverá expediente na Junta e este atendimento será retomado a partir do dia 5 de abril. Muito obrigado, senhor presidente, pela concessão deste espaço.
Passamos a palavra ao vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, colegas vereadores, aos que acompanham os trabalhos na galeria e também os que estão ouvindo através da rádio, a minha saudação. O assunto não poderia ser diferente hoje, praticamente todos os noticiários tratam sobre a questão da água, o Dia Internacional da Água. E neste aspecto, considerando também as colocações já feitas pelos vereadores que me antecederam, da necessidade também da importância, gostaria de pedir à administração municipal, pela secretaria competente, Secretaria da Agricultura, que envidasse todos os esforços necessários no sentido de atender ao nosso pequeno agricultor, especialmente ele tão sofrido, e que está também agora enfrentando essa questão da seca. Muitos são os pedidos de abertura de açudes, de poços, para que eles tenham água para o abastecimento do gado, especialmente porque a necessidade é muito grande, considerando a estiagem que sentimos todos nós. Que todos os esforços sejam feitos no sentido de dar cobertura a todas as necessidades do nosso povo do interior. Em relação à questão água na cidade, hoje pela manhã nós ficamos bem mais tranquilos com as colocações do gerente que está presente na noite de hoje, sobre o abastecimento de água potável no perímetro urbano. Bastante otimista, nos dá um alento, nos dá uma tranquilidade de que o forte desse calor, a estiagem que todos nós enfrentamos, tem tecnicamente respaldado pela Corsan uma garantia de água para mais 20 a 25 dias, segundo palavras do próprio gerente. Mas essa questão água, a gente tem participado de alguns debates, alguns comentários, tem ouvido algumas manifestações de vereadores, tivemos também algumas oportunidades, uma delas foi a vinda do governador do estado ao nosso município, quando da interiorização, e um dos encontros que a gente teve em Nova Palma com o secretário Frederico Antunes, na oportunidade estava presente também o vereador Paulo Unfer, e já se comentava há mais tempo essa questão água para abastecer agudo via Rio Jacuí. Entendo nesse momento que é necessário nós sair do campo do comentário e efetivamente cada partido com assento nesta casa indicar um vereador e esses buscarem uma aproximação com o Executivo Municipal e o Executivo Municipal em conjunto com os vereadores e outras lideranças da comunidade que pode se somar, buscar definitivamente uma solução na capital do estado. Já se vai há algum tempo que o governador aqui esteve e o assunto não mais foi retomado. Então que nós saímos do campo do comentário e entramos na prática, procurando uma aproximação quanto antes com o Executivo Municipal, com a Corsan e outras entidades, buscar uma pressão junto ao governo do estado para ver solucionado definitivamente essa questão. Porque do contrário vai entrar ano, passar ano, a cidade crescendo, a necessidade aumentando e a água cada vez menos. Se nós não tivermos essa garantia do estado para o futuro, não sabemos o que vai acontecer com a nossa população, que todos nós sabemos apresenta um crescimento extraordinário a nível regional. Seria o senhor presidente.
Colocamos a palavra ao vereador Aldo Opp.
Senhor presidente, colegas vereadores, os demais presentes na galeria, já mencionado pelos colegas que me antecederam, aos ouvintes da Rádio Agudo, a minha saudação. Eu quero, aqui nessa noite de hoje, nessa sessão, deixar registrado os agradecimentos ao Major Beno Schirmer pelas palavras, pelas informações que nos trouxe na palestra de sábado aqui em Agudo sobre a Segunda Guerra Mundial. Também deixar os agradecimentos aos que aderiram à palestra, à presença do diretor dessa casa, sua esposa, seu pai, demais presentes, em especial ao grupo da terceira idade, Grupo Amizade, que teve a genial ideia, através de seu presidente, em trazer esse palestrante para o nosso município. Via nele, assim, uma certa preocupação com as guerras, mas maior via-se nele a preocupação em relação aos jovens quanto ao mundo das drogas. E solicitou que cada um de nós seja o porta-voz ao combate às drogas. Na versão dele, o mundo das drogas é mais preocupante quanto a guerra com outros países. E também quero aqui deixar registrado que o Conselho de Cultura, ao qual faço parte como conselheiro, voltou às suas atividades com suas reuniões mensais, sendo que tivemos a primeira reunião em 17/40, onde na qual foi nos apresentado o novo dirigente de cultura, o professor Cláudio Schott. Devo frisar que nessa reunião várias metas foram comentadas, entre as quais uma de suma importância, que foi a formação de uma comissão que irá tratar da ampliação da Casa da Cultura com recursos solicitados a firmas empresárias. E para o dia 24 de março está agendada a primeira reunião dessa comissão com o senhor prefeito municipal para colocar das intenções dessa comissão. E também quero hoje à noite aqui fazer um veemente apelo ao secretário de obras que dê uma total atenção à região norte quanto ao patrulhamento e recuperação dos bueiros danificados nas estradas. Obrigado.
Passamos a palavra ao vereador Ari Anunciação.
Senhor presidente, senhor secretário, demais colegas vereadores com assento nessa casa, minha saudação ao senhor presidente do sindicato, senhor Arlindo Kopp, meus cumprimentos, ao ilustre secretário de Educação e a nossa ex-colega que se faz presente nessa casa, a vereadora da Vargem do Agudo, a minha saudação, meus cumprimentos também ao ilustre chefe do escritório da Corsã aqui em Agudo, gerente, a minha saudação, e aos amigos da GF também, a nossa saudação. Eu hoje à noite vou dedicar esse espaço a um assunto que há muito venho me debatendo. E agora, de posse de um parecer da TPM acerca dessa questão, ouso conclamar aos colegas para que nós começamos a tratar com muita seriedade da questão dos subsídios dos vereadores, vice-prefeito e prefeito, não tanto para essa legislatura, mas já foi objeto, inclusive, de acordo entre nós, de não concedermos o aumento dado aos funcionários para essas categorias. Mas examinando mais detalhadamente o parecer que veio da DPM e também a Constituição Federal, no seu artigo 29, alterado pela emenda constitucional número 19, verifica-se que essa questão carece de uma regulamentação, de uma emenda na lei orgânica do município que deverá ser apresentada pela Câmara de Vereadores. É competência da Câmara regulamentar a questão dos vencimentos dos subsídios dos vereadores, do vice-prefeito, do prefeito e dos secretários. Essa questão, então, por nós estarmos se avizinhando de um pleito eleitoral que vai decidir, agora em outubro, novembro, nas eleições, o novo prefeito, os novos vereadores, o novo vice-prefeito, é uma questão que nós da Câmara devemos agir até com uma certa rapidez. Porque no momento que nós definirmos os valores de subsídios dos secretários, dos vereadores, do vice-prefeito e do prefeito para a próxima administração, ninguém poderá argumentar depois que foi candidato e não sabia dos valores que iria perceber como tal. Não é justo que nós deixássemos de legislar essa questão, até mesmo antes das convenções partidárias que vai indicar os seus candidatos. Porque o candidato não poderá depois de eleito pressionar o vereador do seu partido, até os vereadores da casa, para que aumente ou diminua o salário desse ou daquele, os subsídios. Por isso, eu proponho, senhor presidente e aos prezados colegas, que nós tomássemos a iniciativa o mais rápido possível de fazer a emenda na lei orgânica e já regulamentando essas questões. Não é novidade aqui, de minha parte, e também de muitos colegas que têm conhecimento disso, que eu venho me debatendo com a redução de salários, especialmente dos vereadores e também do cargo de vice-prefeito. Até entendo que o cargo de prefeito não seria de extrema necessidade a redução, porque é o único cargo que age diariamente e diuturnamente nas soluções dos problemas do município. mas os demais precisam ser regulamentados, inclusive de secretários. Secretário, nós temos que verificar e legislar sobre esse assunto, porque a eleição está aí, o ano é eleitoral, e até porque a lei orgânica nossa determina que nós devemos estabelecer essas questões, regulamentar essas questões até o mês de junho. Já estamos chegando no mês de abril. E por isso, eu proporia, senhor presidente, senhor secretário, que nós formássemos uma comissão, ou quem sabe a própria Comissão de Constituição e Justiça, tratasse imediatamente dessa questão. É uma emenda que nós temos que fazer à nossa lei orgânica, regulamentando essas questões. E também pediria ao ilustre presidente que também fizesse vir à mesa a resolução que também daria ou não aos aumentos que deverá ser votado pela Casa em relação à atual legislatura de vereador, prefeito e vice.
Sua Excelência tem um minuto para concluir, senhor.
Muito obrigado, senhor presidente. Estou concluindo, conclamando para que nós façamos o mais rápido possível a emenda à nossa lei orgânica, regulamentando subsídio de vereadores, vice-prefeito, prefeito e secretário para a próxima legislatura. E também solucionar o mais imediato possível a questão do aumento para o vice, para os vereadores, para o prefeito desse ano aí. Muito obrigado.
Passamos a palavra ao vereador Beto Miller.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, servidor da casa, pessoas presentes na galeria, já citados pelos colegas que me antecederam, e ouvintes da Rádio Agudo, nosso boa noite. Inicialmente, senhor presidente, colegas vereadores, eu gostaria, nesse espaço, de me pronunciar sobre a participação da seleção de Agudo no torneio Interseleções em Faxinal do Soturno. Esse vereador é um defensor ferenho de uma organização, de um trabalho positivo, que eu tenho a certeza que dirigentes aqui do nosso município sabem e podem fazer. Exemplos nós tivemos com a conquista em 1983 do Atlético Clube Avenida, ficando campeão estadual, 92-93 do Esporte Clube Porto Alves, e o ano passado um exemplo de trabalho, de competência foi mostrado pela AGF aqui do nosso município de Agudo. E, acompanhando ontem uma rádio da região, é um torneio de seleções que é disputado há mais de 35 anos. Tive a oportunidade de participar como atleta de Agudo no primeiro Interseleções lá em Faxinal Soturno. Com isso não quero dizer que eu sou muito velho, não, porque eu participei muito jovem naquele ano, defendendo o município de Agudo. Nós tivemos informações de que o nosso selecionado se preparou com um mês de antecedência para essa competição. E houve um elogio unânime em Faxinal Soturno de que, dos últimos anos, foi a melhor seleção que Agudo apresentou lá. Mas, infelizmente, mais uma vez não conseguiu êxito, ficando na primeira fase dessa importante competição. Mas os elogios nos deixaram tranquilos e temos a certeza que os dirigentes, aquelas pessoas que foram lá, representaram muito bem o município de Agudo. E também eu gostaria de cumprimentar o gerente da Corsan, Teixeira, pelo seu pronunciamento hoje de manhã na Rádio Agudo, programa Panorama, em tranquilizar a população de Agudo quanto ao abastecimento garantido, com certeza, para mais 20 ou 30 dias, se porventura não chover nesse espaço de tempo. Temos a certeza que Deus vai nos contemplar nos próximos dias com a boa chuva e vai tranquilizar não só o nosso município, que eu tenho a certeza, a maior parte dos municípios do estado do Rio Grande do Sul, ao qual nós acompanhamos, estão
com mais de 165 municípios já decretados com estado de emergência. É muito preocupante isso aí, e nós temos a certeza de que nos próximos dias teremos sim uma chuva e que possa tranquilizar o município de Agudo e o estado do Rio Grande do Sul. E por fim, extraordinário empenho que têm feito e estão fazendo para viabilizar a participação de nosso representante a nível estadual na série prata deste ano. Parabéns ao presidente Sandro e sua equipe de trabalho pela coragem e pelo reconhecimento e pelo apoio do município de Agudo. Temos a certeza que nós vamos ter aquele apoio necessário, mais uma vez, para que possamos representar bem o nosso município, que foi um orgulho no ano de 2003, e eu tenho a certeza que vai se repetir no ano de 2004. Seria isso, senhor presidente.
Terminando o pequeno expediente, passemos o espaço da tribuna livre. Hoje está prejudicado por não haver inscrição. Passemos em seguida para o grande expediente, onde discursam os vereadores. Moisés, convido o vereador Moisés Killian que faça o seu pronunciamento.
Saudar ao presidente da casa, colegas vereadores, pessoas presentes no plenarinho e aos ouvintes da Rádio Agudo. Neste espaço do grande expediente, quero também trazer aqui minha preocupação quanto à grande estiagem que atinge o nosso município. A falta de chuva vem causando vários prejuízos na agricultura, como na planta do milho e outros, na pastagem, para a criação de gado, sem falar, em muitos lugares, os bebedouros já estão praticamente secos e em muitas regiões a falta de água, até mesmo para o próprio consumo. São grandes as dificuldades com a seca em nosso município. São muitas as pessoas que vêm em busca de recurso para conseguir uma retroescavadeira para cavar em algum lugar, em alguma vertente, à procura de água. Quero deixar aqui um apelo ao Poder Executivo, que na falta de máquina, ou seja, de retroescavadeira, que mande a esta casa um projeto para que seja feita terceirização de máquinas, para que seja atendido o nosso produtor rural. Também neste dia 22 de março de 2004, Dia Mundial da Água, onde a campanha da fraternidade traz o tema Água, Fonte de Vida. Enfim, é uma preocupação não só nossa, mas de toda a população. Quero também deixar aqui a minha preocupação quanto à equipe que trabalha na eletrificação rural em nosso município, já que a companhia AES-Sul, por falta de material a esta equipe, ela não está apta a fazer melhorias em nosso município. Enquanto não for comprados materiais necessários e de segurança, esses trabalhos serão deixados de receber pelos nossos contribuintes. Vimos muitas ruas já bastante escuras e existe esta preocupação também desta casa, que é a casa do povo. Seria isso, senhor presidente.
Convido o vereador Carlito Schifflbein que faça o seu pronunciamento.
Senhor presidente, colegas vereadores, dizer que vim desarmado para ocupar este espaço do grande expediente. Mas lendo o Jornal do Povo de Cachoeira do Sul, e nós voltando um pouco ao assunto de que foi pauta da semana passada, inclusive comentário dos colegas vereadores e nosso também, e da nossa reunião antes dessa sessão, eu gostaria de me referir à educação. E vejo aqui no jornal Correio do Povo, Jornal do Povo de Cachoeira do Sul, e ver que existe uma diferença muito grande em termos de tratamento, principalmente no transporte escolar de um município tão próximo a Agudo quanto ao que o nosso município oferece. E a manchete que existe no dia 19 de março, na última sexta-feira, portanto, é referente aos alunos do ensino médio. E ela diz assim: alunos do ensino médio, vírgula, virem-se. Então você vê que existe tratamento, inclusive parabenizar o companheiro Mauro pelo trabalho que ele faz pela Secretaria da Educação e também a administração municipal, daquilo que eu comentei na sessão anterior, e dizer que a educação no município deve ser tratada como um conjunto. E quando eu falo no conjunto, é ver-se tanto o ensino fundamental, ensino médio, e também ver a necessidade que tem de ensino as escolas, a comunidade do interior do município. E me lembro muito bem que na sessão anterior eu comentei dos colégios de ensino fundamental que foram implantados no interior do município, e referindo-me ao Colégio Olavo Bilac, à Escola Santo Antônio e também à Escola 3 de Maio. E bem dito pelo secretário da Educação, Mauro Radatz, de que o aluno que está matriculado na rede municipal de ensino representa investimentos a nível de ensino, a nível de município. E se nós vermos o que diz aqui o coordenador da 24ª, Celso Martins, a gente vê com grande preocupação daquilo que realmente o Estado hoje pode disponibilizar a nível de transporte escolar, a nível de município. E a manchete do Jornal do Povo diz tudo. Então nós, mais uma vez, peço a todos os colegas vereadores que a gente seja parceiro naqueles poucos problemas, muito pouco, que o município de Agudo tem quando se trata de problema de transporte escolar. Em vez, muitas vezes, da gente levantar críticas nessa casa, ou da própria comunidade, muitas vezes, procurar primeiro a rádio para fazer a sua manifestação, vamos procurar daqueles que realmente têm o poder na mão, e dali a gente partir, quem sabe, a um consenso e buscar o melhor caminho que existe para aquilo que a gente deseja, que é o aluno matriculado na rede municipal, estadual, mas que ele tenha toda aquela condição necessária para que ele possa estudar. E não que o que aconteça no Piquiri, que é uma localidade de Cachoeira do Sul, próximo à BR-290, onde ano passado tinha 140 alunos no ensino médio e hoje tem apenas 48. Então, menos 100 alunos na escola de ensino médio. E isso é muito triste, quando a gente vê que nossas crianças querem estudar e municípios e estados não têm aquela condição necessária para prover que os pais possam levar as suas crianças até o ensino. Acho que Agudo, em termos de educação, está muito bem. Isso todos os colegas são parceiros de dizer nesta casa, mas é que aqueles problemas que existem, a gente também seja parceiro e de ver o que é melhor. Seria isso, senhor presidente.
Lembramos que na próxima sessão estão inscritos os vereadores Beto Miller e Ari Anunciação. Havendo matéria para a ordem do dia, solicito nova verificação de quórum.
São presentes todos os vereadores, portanto, temos quórum para instalar a ordem do dia.
Havendo o número de vereadores suficientes, abre-se a ordem do dia.
Temos o requerimento número 5, de autoria do vereador Aldo Oppe, que solicita urgência na tramitação do projeto número 9 do Executivo.
Abre-se a discussão sobre o requerimento de número 5/2004. Está com a palavra o vereador Aldo.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu devo me manifestar e dizer que encaminhei esse requerimento solicitando trâmite em regime de urgência especial, o projeto de lei 9/2004, que visa a contratação de professor de História e Geografia por 90 dias para a Escola de Ensino Fundamental Santo Antônio, considerando a licença de saúde do titular e sabendo eu, como professor, o transtorno que causa para uma escola e também para o aluno quando falta professor. Posso dizer que com a falta de professor, as aulas vão se acumulando, o conteúdo ele não terá uma continuidade e mais adiante o aluno terá um acúmulo de aulas da mesma disciplina e um despejo, por sinal, depois do conteúdo sem resultado. Então, solicito aos colegas a aprovação desse requerimento, como sempre o tenham feito, e na sessão vindoura, então, nós possamos votar o projeto e a Secretaria de Educação, então, poderá contratar um profissional na área de educação.
Está em discussão o requerimento de número 5/2004. Está com a palavra o vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, colegas vereadores, como líder da bancada do PP, eu gostaria de manifestar a nossa posição em relação a esse requerimento apresentado pelo líder de governo, fazendo algumas considerações, especialmente as colocações feitas antes do início desta sessão pelo secretário Mauro Radatz, que inteligentemente veio ao encontro dos vereadores e colocou a situação da escola de ensino fundamental Santo Antônio, da localidade ali nos Pomeranos. E nas suas colocações, ficou para nós bem claro de que a secretaria esgotou todas as possibilidades possíveis no sentido de prover essa função. E, como em outros casos, nossa bancada está dando seu voto favorável à aprovação desse requerimento, considerando a necessidade da escola, especialmente a necessidade dos alunos que necessitam dessa disciplina. Seria, senhor presidente.
Está em discussão ainda o requerimento 05/2004. Como ninguém mais se manifesta, coloco em votação. Os vereadores que estão a favor, permanecem sentados, os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade.
Temos o requerimento número 6, também de autoria do vereador Aldo Hoppe, que requer a instalação de sessão extraordinária para a votação dos projetos de lei número 8 e número 9 do Executivo.
Está em discussão o requerimento de número 6/2004.
Vereador Aldo.
Está com a palavra o vereador Aldo Hoppe.
Senhor presidente, colegas vereadores, da mesma forma como o requerimento anterior, que requeria a tramitação em regime de urgência, este requerimento, ele requer uma sessão extraordinária para a votação do projeto de lei 08/2004 do Executivo, que concede uma subvenção social para a AGF, Associação Eudense de Futsal, para que essa agremiação, ela possa sim efetuar a sua inscrição junto à Federação Gaúcha de Futsal, onde participará no campeonato estadual série prata. Ano passado, essa agremiação, ela conquistou o título de campeão série bronze, onde trouxe inúmeras alegrias para nós todos, e quem sabe este ano trará alegria de campeão série prata. Quero dizer com isto que cada vereador é livre em dar seu parecer e o seu voto, mas precisamos votar com urgência esse projeto para que assim a diretoria da AGF também saiba em que caminho caminhar. E da mesma forma, esse requerimento também requer a sessão extraordinária para o projeto de lei 9/2004 para a contratação de um professor de História e Geografia para a Escola de Ensino Fundamental Santo Antônio.
Está em discussão ainda o requerimento de 06/2004. Como ninguém se manifesta, senhores vereadores, coloque em votação. Os vereadores, por favor, fiquem sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade.
Temos o pedido de informações número 1, de autoria do vereador Paulo Unfer.
Esse pedido de informação também está em discussão, 01/2004. Está com a palavra o vereador Paulo Unfer.
Senhor presidente, colegas vereadores, fiz esse pedido de informações e solicito o apoio dos colegas vereadores, pois essa questão do asfalto, pavimentação da rua Floriano Zuroski e das ruas de mediações da fábrica de calçado Schmidt já foi objeto da convocação de um secretário de obras e do engenheiro da prefeitura do município para esta casa. Acredito que já está fazendo um ano em que aconteceu este fato. Após isto, por diversas vezes, o senhor prefeito esteve na Rádio Agudo se manifestando e dando como certo o início desta obra e até numa ocasião marcando a data para a inauguração da mesma. E pelo que estamos vendo, os trabalhos não estão andando conforme a expectativa de toda a população do município de Agudo e também dos diretores desta tão importante fábrica em nosso município. E precisamos nós saber agora, por escrito, no papel, o que realmente está acontecendo quanto a esta questão. Pois desconfio que nem sequer empresa foi contratada, tanto para fornecer o material, quanto para fazer o trabalho. Isto sabem os senhores vereadores, sabe a comunidade de Agudo, que isto leva bastante tempo para se fazer todo esse trabalho burocrático. Tomara que ele esteja pronto, tomara que nós tenhamos boas notícias na resposta desse pedido de informações. Portanto, eu peço o apoio dos colegas vereadores para que nós tenhamos essas informações, desta vez por escrito. Seria isso.
Passamos a palavra ao vereador Reni Poinchin.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero, neste momento, manifestar completa solidariedade e apoio ao vereador Paulo Unfer, que está apresentando o pedido de informações sobre a pavimentação da rua Floriano Zuroski. Este assunto, já muito comentado, muito debatido, inclusive criticado, continua sem uma solução definitiva, e entendo que nada melhor do que solicitar informações oficiais, informações concretas sobre o que existe até a presente data em relação à tão comentada pavimentação da rua Floriano Zuroski. Floriano Zuroski, uma via importante no nosso perímetro urbano, acesso à Vila Caiçara, acesso à fábrica de calçados, fábrica esta que gera muitos empregos em Agudo, inclusive poderá incrementar a oferta de mais empregos mediante esta pavimentação. Portanto, este pedido de informações, na minha avaliação, de uma vez por todas, fará desaparecer as informações desencontradas que costumamos receber. Obrigado, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, colegas vereadores, a bancada do PP, a exemplo do que foi mencionado pelo vereador René, está de pleno acordo com o pedido de informações apresentados na noite de hoje pelo vereador Paulo Unfer. E esse pedido de informações, esta história toda do asfaltamento, pavimentação, que se prolonga em nosso município, se transformando numa das novelas mais extensas e que a cada dia que passa tem um capítulo diferenciado, é preciso se tornar as claras e a população definitivamente ter uma posição. E especialmente os moradores daquela localidade. Ainda hoje lá estive e as pessoas não sabem o que vai acontecer. Se vai ser asfaltado, se vai ser colocado paralelepípedo, se vai sair ou se não vai sair, se a Corsan vai ou não fazer a sua parte. Isso surge sempre esse tipo de comentários. Inclusive, numa das oportunidades, o prefeito disse que a Corsan não faz a sua parte, a Corsan fez a sua parte e a coisa não anda. Estão encordoando agora terceirizar esse trabalho, uma parte frontal à fábrica de calçados Schmidt. Então, o que falta para o governo é clareza. Falta o governo chegar e dizer para a população: olha, vai ser feito desta forma, vai começar em tal período e vai ser concluído em tal período. Não anunciar um trabalho que não acontece, falar sobre inauguração que não acontece, iludir o povo e a indústria de calçado Schmidt precisando dessa melhoria. E não só a indústria. A maior população que nós temos atualmente no vai e vem na nossa cidade é aquela população da vila. São os moradores da vila que saem para os trabalhos e têm muitas dificuldades com aquele acesso. Então nós defendemos aqui um conjunto, que as empresas que estão instaladas, não só a Schmidt, que os moradores que ali residem, não só os moradores da vila, mas aqueles que residem na Flores Urovis, têm uma clareza por parte da administração municipal. E eu, não sendo otimista com o atual governo, coloco uma interrogação: quando será que nós vamos ter uma posição do governo em relação a este acesso para a vila?
Está com a palavra o vereador Moisés Killian.
Senhor presidente, demais vereadores, pessoas presentes no plenarinho, feliz a colocação, o pedido de informação feito pelo colega vereador Paulo. Já está na hora de nós pararmos com esse tira e puxa. Vamos colocar no papel e vamos ver a realidade deste fato. E o PMDB é de pleno acordo com o pedido de informação do colega vereador.
Como nenhum mais dos vereadores se manifesta sobre o pedido de informações número 01-2004, coloco em votação. Os vereadores que estão a favor permanece sentado, os contrários se levante. Está aprovado por unanimidade.
Temos também o pedido de informações número 2, de autoria do vereador Moisés Killian.
Coloco o pedido de informações de número 02-2004 em discussão. Está com a palavra o vereador Moisés Killian.
Senhor presidente e demais vereadores, pessoas permanecem no plenarinho e aos ouvintes da Rádio Agudo. Quanto a este pedido de informação, também vem somente a esclarecer este fato. E nós não podemos ser coniventes com certos atos que vêm a causar prejuízo aos cofres públicos do nosso município. E nós, vereadores, como fiscalizador, temos que fiscalizar, já que existem vários funcionários públicos e este é um pedido que vem a esclarecer uma denúncia. Seria isso, senhor presidente.
Como nenhum dos senhores vereadores se manifesta mais, botemos em votação o pedido de informações 02 de 2004. Os vereadores que estão a favor, fiquem sentados. Os contrários, se levantam. Está aprovado por unanimidade. Deliberado todas as matérias, encerrando a ordem do dia, anunciemos a pauta desta sessão, onde tramito as seguintes proposições.
Temos em primeira sessão de pauta, senhor presidente, o projeto de lei número 9 do Executivo, que autoriza a contratação de professor para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público e da outras providências. Ainda em primeira sessão de pauta, o projeto de lei número 10 do Executivo, que dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro adicional para os agentes comunitários de saúde e da outras providências. Em segunda sessão de pauta, temos o projeto de lei número 8 do Executivo, que concede subvenção social à Associação Agudense de Futsal, a AGF, e da outras providências.
Anunciadas as matérias, abre-se as inscrições para até 4 vereadores.
Carlito.
Aldo.
Wilson.
Está com a palavra o vereador Carlito Schifferbein.
Senhor presidente, este projeto de lei 10/2004, que concede esse incentivo aos agentes comunitários de saúde, é um recurso que foi creditado na conta do município já no ano de 2003, e desde então a gente está trabalhando no sentido de que realmente este valor que é creditado a cada servidor do PSF e do PAX, que realmente receba, e estava na mercê desse projeto de lei. Eu peço o auxílio de todos os colegas vereadores para que realmente tenha a ideia de que esse dinheiro servirá muito para incentivar aquelas ações que realmente fazem, visto que o agente comunitário de saúde no nosso município recebe o piso da prefeitura. É um salário bastante irrisório pelo trabalho que ele desenvolve, e esse valor, R$ 240,00, serve como incentivo.
Está com a palavra o vereador Aldo Opp.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero aqui nesse espaço voltar ao assunto levantado, melhor dito, e muito comentado na última sessão sobre o recurso de R$ 90 mil referente
explicações pessoais. Nós estamos na pauta, senhor vereador.
Me desculpe.
Está com a palavra o vereador Wilson Dias.
De uma forma bem rápida, senhor presidente e colegas vereadores, em relação a esta matéria do projeto de lei 10/2004, a bancada do PP é admiradora, inclusive, dos trabalhos que são desenvolvidos pelos agentes comunitários de saúde, vê com bons olhos esta matéria que se passa a tramitar e já antecipa, com a permissão do colega vereador Beto Miller, apoio integral à matéria apresentada pelo Executivo.
Encerrada a pauta, anunciamos o espaço das explicações pessoais. Abre-se a inscrição para a manifestação de até 5 vereadores.
Rani.
Aldo.
Beto.
Está com a palavra o vereador Reni Bunke.
Senhor presidente, colegas vereadores, no espaço das explicações pessoais, volto a falar sobre o assunto que tomou grande parte da sessão da última segunda-feira e também da sessão de hoje, e diz respeito à situação do abastecimento de água, especialmente no perímetro urbano. E como foi sugerido já na sessão passada, que fosse constituída uma comissão para tratar sobre este assunto especificamente, eu, como líder da bancada do PDT, registro neste espaço que a nossa bancada se reunirá e indicará um representante da nossa bancada para constituir esta comissão sugerida. E recomendo à mesa diretora da Câmara que dê andamento e prossiga nestas tratativas para que possamos unir as forças representativas do município e irmos em busca de recursos para alcançarmos as obras necessárias que representarão a solução definitiva e evitar futuras preocupações com a situação do abastecimento de água no perímetro urbano. Seria isso, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Paulo Unfer.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente e aos que acompanham os trabalhos através da rádio. Neste espaço, quero aproveitar para parabenizar os diretores, proprietários da Rádio Agudo, pela brilhante iniciativa que, em comemoração dos 25 anos de existência da rádio, promover o primeiro festival de canto que tem como slogan Canta Agudo aqui em nosso município, que terá a participação dos municípios da Quarta Colônia e da Colônia Santo Ângelo. Fomos convidados e participamos no lançamento oficial deste evento, que teve a participação de diversos secretários de cultura, secretários de educação e representantes de prefeitos de toda a região. E neste momento podemos ver que realmente vai ser muito importante esse festival, pois vai dar a oportunidade às pessoas que têm o dom de cantar, principalmente as pessoas humildes que não têm outra oportunidade de se apresentar, a terão com certeza com um grande público e quem sabe nessa ocasião poderão iniciar uma carreira brilhante para se demonstrar realmente o seu dom a toda a comunidade e quem sabe deslanchar para um futuro promissor. É o que esperamos e temos quase certeza que irá acontecer, pois todos os artistas, todas as pessoas que iniciaram neste ramo, geralmente começam por estes festivais regionais e aí vão galgando todos os espaços, às vezes adormecidos, merecidos, por falta de recursos. Seria isso, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Aldo Oppe.
Quero, em primeiro lugar, pedir excusas da minha precipitação anteriormente e dizer, quero voltar ao assunto levantado na sessão passada sobre o recurso dos R$90 mil referente ao programa, ao projeto Lar de Convivência da Pessoa Idosa. Eu assumi aqui esse compromisso junto aos colegas vereadores e também à Associação da Terceira Idade. E devo dizer que dia 13 de março, terça-feira, eu entrei em contato com o chefe de gabinete do deputado Nix, o senhor Clóvis, para que verificasse o que realmente tem acontecido pela não liberação deste recurso. E às 15 horas e 19 minutos, aquele dia de terça-feira, encaminhei via fax cópia do ofício enviado pela Prefeitura, datada de 17 de outubro de 2003, onde o executivo estava enviando os documentos para o deputado Luiz Carlos, que haja visto que esse deputado, essa emenda era de autoria, emenda parlamentar de autoria do deputado Carlos Sainz. E hoje liguei novamente para o gabinete do deputado Nix, em Brasília, onde ele me informava que o prefeito teria estado lá e traria as informações cabíveis. Então, resta nós saber agora do prefeito como realmente vai ficar essa situação e saber onde que está o problema. Então, eu tentei, no dia de hoje, contato com o prefeito municipal, mas ele, como se encontrava em Porto Alegre, não consegui contato com ele. E assim como terei a versão, a palavra do prefeito municipal, novamente entrarei em contato com Brasília para ver realmente o que nos causou esse transtorno. Obrigado.
Está com a palavra o vereador Beto Miller.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que ainda permanecem na galeria, ouvintes da Rádio Agudo, mais uma vez nossa boa noite. Eu nesse espaço somente gostaria também de parabenizar os diretores da Rádio Agudo, o seu Léo Paal e o Sérgio Tessler, pela feliz ideia, feliz iniciativa em marcar os 25 anos de sucesso de nossa rádio aqui no município e em fazer esse festival que temos a certeza, na qual muito nos honramos com o convite e tivemos a participação e presenciamos lá sim um apoio muito grande da 4ª Colônia e da ex-colônia Santo Ângelo, onde tivemos a participação maciça de prefeitos ou representantes. Enfim, os municípios estão enganjados e temos a certeza que vamos ter um grande público, um sucesso muito grande. E como muito bem colocou o colega vereador Paulo Unfer, temos a certeza que desse festival vai surgir mais um artista, mais um cantor promissor, talvez não só para a região, mas para o estado do Rio Grande do Sul ou para o Brasil. Seria isso, senhor presidente.
Cumpridas todas as fases regimentais, agradecemos a presença de todos os senhores vereadores e a atenção dos munícipes. Está encerrada a sessão. Uma boa noite.